Capítulo 7, o capítulo mais difícil. De repente, a vida virou do avesso. Sonhos ficaram atrapalhados, pensamentos perturbados. Um parto, um cochilo na recuperação e, ao acordar, a notícia. Primeiro, achei que eu não estivesse acordada. Depois, desejei que fosse somente um sonho. Pura, simples e francamente, do fundo do meu coração, desejei que aquilo não estivesse acontecendo. Supliquei para que fosse mentira, um pesadelo. Não era. Embora tonta e em choque, eu estava acordada. Embora meu corpo tenha ficado imóvel, minha mente se agitou, correu, tentou fugir, tentou buscar explicações, motivos, culpados. Em vão. Entretanto, não há como evitar o surgimento de alguns pensamentos. Espontâneos, preconceituosos, inflexíveis, burros, dolorosos. A dor leva a mente a lugares antes desconhecidos. Eu não sei qual foi a pior notícia que tu recebeste na vida e qual foi a tua reação. Hoje, reconheço quantas notícias há no mundo que são bem mais dolorosas. Mas naquele momento, para mim, não poderia haver dor maior. Síndrome de Down? Como? Por quê? Afinal, o que é isso? De quem é a culpa? Por que comigo? O que eu fiz para ser castigada? Como só soubemos disso agora? O que vamos fazer? Como vai ser o futuro? Parte de mim naquela hora era só medo e questionamento. Outra parte era dor, culpa e rejeição. E tinha ainda outra, cheia de preconceito. Tudo por causa da desinformação. De uma hora para outra, nossa alegria deu lugar à tristeza e à preocupação. É difícil de explicar. Nossa filha estava viva, com saúde e linda. Então, por que o sentimento era de pesar, perda e dor? Tu não sentes que ganhou um filho, mas que perdeu o filho que estava esperando, sonhando, planejando. Na hora, esquece que não ganhou aquele esperado, mas ganhou outro, que não é pior nem melhor, é apenas diferente. No calor do momento, ainda não é possível entender isso. A sensação é de que perdeu e que precisa enterrar, não o filho, mas a ideia do chamado filho perfeito. Eu não sabia, mas estava de luto. Até então eu desconhecia o chamado luto do filho perfeito, mas passei a conhecer e viver o significado e cada passo, cada fase, cada dor. Primeiro, neguei. Não era possível, devia haver algum engano. Fizemos todos os exames, os acompanhamentos. Será que trocaram os bebês? Será que estou louca ou em um filme? Só pode ser um pesadelo. Negação. Estágio 1 do luto. Estava descrente. De tudo. Principalmente da realidade. Sonhava que o diagnóstico ia mudar a qualquer momento e que os exames iriam desmentir o parecer do pediatra, o qual diagnosticou a síndrome de Down. Queria que tudo não tivesse passado de um equívoco, um mal-entendido. Só que era real. Estava acontecendo. Não era trote, mentira, engano ou loucura. Não era sonho. Aí vieram as perguntas, as culpas, a fase 2 do luto, a barganha. Pensei se não teria como devolver. Sim, devolver a criança, sabe-se lá para quem ou como. Se não teria como eu voltar no tempo e fazer tudo na minha vida bem certinho para não merecer o que estava acontecendo. Pensei que não devia ter engravidado. Questionei o motivo de vir ao mundo uma criança em tais circunstâncias. Imaginei que ela teria uma vida quase vegetativa. Doeu muito na hora. Dói mais ainda lembrar das atrocidades que me vieram à mente. Dói e envergonha. Pensei barbaridades. As barbaridades da ignorância e da desinformação. As barbaridades de uma mente que jamais cogitou passar por situação semelhante. As barbaridades da dor, da culpa, da raiva. Estágio 3. Raiva. E ela é poderosa. É devastadora. Faz acreditares que todos têm culpa. Médicos, familiares, Deus, o próprio bebê e, principalmente, tu mesma. Da raiva dos outros que têm o que na hora tu consideras como filhos perfeitos. da raiva até daquela pessoa que não tem nada a ver. Lembro que um conhecido tinha ido visitar o neto, também recém-nascido, no hospital. Não faço ideia de como ele chegou ao nosso quarto, mas recordo bem que estava muito preocupado. O neto dele estava com brotoejas. Enquanto ele falava, eu ouvia incrédula. Brotoejas eram todos os problemas dele. Eu queria mandar calar a boca, queria gritar, bater, queria que alguém mais tivesse um problema do tamanho do meu. Desejei, secreta e profundamente, trocar a trissomia do cromossomo 21 por brotoejas. Seria tão mais fácil se fossem brotoejas? Por que as pessoas reclamam de coisas pequenas? Pensei na hora, sem conseguir verbalizar absolutamente nada. Talvez nem um parabéns pelo neto ou tudo de bom. Estava com a mente em um mundo paralelo, interno, só meu. Estava com aquela raiva que aos poucos vai passando, mas que até passar te faz pensar um monte de bobagens. Bobagens como, puxa vida, por que o problema deles é brotoeja e o meu é uma alteração cromossômica? Fiquei me perguntando o que eu havia feito para merecer aquilo. Repassei toda a gravidez na cabeça, tentando descobrir o que eu tinha feito de errado ou que pudesse ter prejudicado o feto. Lembro da voz da médica falando, não é culpa de ninguém. Mesmo assim, eu, na maioria dos pensamentos, imaginava que a culpa era minha. Principalmente naquela manhã de segunda-feira, ainda na sala de recuperação, recebendo, ao mesmo tempo, a notícia e o meu bebê. Foi na explosão das minhas piores emoções que trouxeram minha filha para eu amamentar. Foi um encontro dramático. Eu nem tinha conseguido digerir os fatos quando a pequena colou os lábios junto ao meu peito. Uma profissional da saúde tentou auxiliar na mamada. Uma pessoa que não lembro quanto tempo ficou comigo, nem de uma palavra, nem do rosto, nem da voz. É que eu estava ali, mas minha mente era só preocupação, dúvidas e tristeza. Depois desse dia, muitas vezes olhei para trás e analisei o momento. Com o tempo, percebi que a minha filha não merecia participar daquele momento cruel, com sentimentos tão duros emanando da própria mãe, recebendo rejeição do peito que a devia alimentar de nutrientes e amor. Se alguém ali não tinha mesmo nenhuma culpa, era ela. Mas ela estava ali, ao mesmo tempo em que eu praticamente não estava. Se pudesse, eu teria feito diferente, mas ia além de mim e das minhas forças ou condições naquela hora. Não me culpo, eu estava sozinha, tentando lidar com a notícia e com uma dor gigante. Se eu pudesse mudar uma coisinha só na nossa história, seria esse momento, pois a Ana foi entregue em meus braços nos minutos de maior dor. Minha tristeza é por acreditar que nós duas poderíamos ter sido poupadas, que poderia ter sido diferente. Acredito que as pessoas que trabalham com serviços de saúde deveriam estar mais preparadas para lidar com a situação, mesmo que todos tenham sido pegos de surpresa. Quem sabe uma conversa com uma psicóloga, ou ao menos com o meu marido, antes de receber a bebê nos braços. Quem sabe uns minutos a mais para respirar. Sinto que não tive escolha. Precisava tentar lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo em que sentia a presença dela junto de mim. Ela tentou mamar, mas foi difícil. E continuou sendo difícil durante todos os meses seguintes, em que ela tinha dificuldade de sugar e eu não produzia leite. Reflexos. Consequências. A vida é um ir e vir de memórias e sentimentos relacionados ao que já vivemos. Passado esse primeiro encontro com a Ana, eu continuei um tempo na sala de recuperação, como se houvesse possibilidade de eu me recuperar. Meu marido, que havia saído para resolver questões burocráticas, chegou e veio falar comigo. Ele também não estava bem. O pediatra contou para ele assim que a Ana nasceu. Wagner ficou tonto, quase desmaiou. Independentemente do tamanho da força que a pessoa tenha, é um choque, não tem como negar. O pai da Ana é muito especial. Ele mal tinha forças para dar conta da própria dor, mas tentou de todo jeito me acalmar. Sabia que podíamos superar e nos fortalecer juntos, mas no fundo ele também estava apavorado. Não só pela situação da Ana, mas creio que também pelo estado em que eu estava, aos prantos, inconsolável. O Wagner sabia que a pequena precisaria da mãe e que eu teria que juntar os pedaços e me tornar inteira para viver essa nova experiência. Ele foi o suporte e o apoio, o primeiro de muitos que viriam. E foi ele quem precisou ouvir novamente, de uma voz trêmula e insegura, a mesma pergunta feita 5 anos antes. E agora, o que nós vamos fazer? Não há dúvidas de que a resposta dele também foi idêntica à da primeira vez. Vamos criar. Após a notícia, a negação, a barganha, a raiva, as conversas e as horas que passaram, comecei a sentir uma coisa estranha, que parecia nada. É uma espécie de vazio, de anestesia, de apatia. É a fase 4, depressão. Tu ficas meio triste, meio quieto, meio sem saber o que fazer ou o que pensar. Sabe que precisa encarar a situação, mas não tem força. Já chorou, já gritou, já reclamou, já reviveu o momento 1000 vezes mentalmente, já entendeu que a vida agora é assim, mas a tristeza não se afasta em um piscar de olhos. Fica um peso no ambiente, em ti, nos teus pensamentos. Ao menos comigo foi assim. Vivi as 5 fases do luto, todas no mesmo dia, o que foi muito intenso, doloroso, mas que também foi bom, pois naquele misto de tantas emoções, pude me encontrar com a fase 5, a aceitação. A aceitação veio inspirada por um mensageiro muito especial, um porta-voz do amor. Para lembrarmos o episódio e as suas emoções, vou me permitir repetir aqui a frase dita ao telefone pelo Luiz Gustavo, com a doçura e sabedoria de alguém de 4 anos de idade. Obrigado, mãe, pela Ana Luísa. Eu adorei ela até a lua, até o oceano, até a ilha dos macacos. Cuida bem dela com carinho. Eu amei ela. Ela é maravilhosa. Não sei se tu, lendo o livro, sentiste o tapa na cara e um certo aperto no peito. Mas eu senti. Foi uma remexida geral, uma reviravolta. Mais do que um aperto no peito, uma mistura de soco no estômago e de um calor no coração. Coisas que sinto até hoje quando lembro. O Luiz Gustavo, com a pureza de uma criança, só viu na irmã um bebê que agora fazia parte da vida dele e que ele já amava desde a barriga. Ele não viu síndrome, diferenças, olhinhos puxados. Não contou cromossomos, não viu rótulos, não viu problema, nem o narizinho achatado. Ele não viu deficiência, não viu incapacidade, muito menos estereótipos. Somente viu amor. A forma como ele viu a irmã era a única que realmente fazia sentido. E felizmente conseguiu tocar a mim e ao Wagner. Ele nos fez acordar daquela sonolência causada pelo choque. Fez lembrarmos que éramos pai e mãe. Fez olharmos para a nossa filha com menos pesar, incertezas e preocupações. E com mais ternura, coração aberto e o verdadeiro amor. Fez brilhar a luz no meio da escuridão. Foi o Luiz Gustavo, um pequeno herói sem capa, com apenas 4 anos de idade, que nos salvou.